debate sobre o volta às aulas tem mobilizado autoridades de saúde, especialistas em doenças infecciosas, pais, alunos, políticos e por aí afora. Mas são poucos os professores que falam sobre o tema. A CBN conversou com duas professoras da educação básica. As duas têm opiniões diferentes sobre o retorno às aulas. A professora Luciene Mock, há mais de 20 anos em sala de aula, 18 deles no Instituto de Educação, acredita que não é seguro o retorno às atividades presenciais. Um dos argumentos apresentados pela professora levanta um questionamento em relação ao ensino público. As escolas públicas têm estrutura e recurso humano suficiente para manter as condições de distanciamento e segurança sanitária que a epidemia exige?
Uma série de questões precisam ser levadas em conta para a volta às aulas, né? A gente não tem certeza, por exemplo, se as crianças são assintomáticas ou se elas possuem realmente uma carga viral baixa para a Covid-19. O que existe são alguns estudos. Por exemplo, foi feito um estudo na Universidade de Granada, na Espanha, em uma sala de aula, por exemplo, com 20 alunos, no primeiro dia de aula, cada aluno será exposto indiretamente a 74 pessoas. E esse número de exposição, no terceiro dia, muda para 808 pessoas. Então, veja, de acordo com esse estudo, em 3 dias de aula, uma criança vai estar indiretamente ligada à exposição a 808 pessoas, né? Então, esses pesquisadores, por exemplo, alertam para a gente pensar no dia seguinte. Retomar as aulas, a volta das aulas presenciais, é um desejo de todos nós. Mas em que condições isso será feito? Nós temos salas de aula que não têm janelas com ventilação suficiente, por exemplo. Nós não temos funcionários, né? Eu falo da escola pública, né? Nós não temos funcionários suficientes, por exemplo, para manter o protocolo de higienização. Então, algumas perguntas, assim, eu gostaria de fazer para esse momento, assim, né, de discussão de retorno à volta às aulas, né? O que fazer, por exemplo, se uma criança tossir na sala? Quando os professores vão ser submetidos a testes? Todos os dias, né? Porque não adianta também testar os professores apenas no início da volta às aulas e não testar mais, né? Então, os professores vão ser submetidos a testes todos os dias, às vezes. E se os professores ficarem doentes? Esse estudo, por exemplo, que eu citei, que foi feito na Espanha, que é uma realidade muito diferente do nosso cotidiano, já revela um número absurdo, né, de contatos indiretos. E a gente tem que pensar na nossa realidade, nas crianças que nós temos, que vivem em vulnerabilidade social, extrema precarização de cuidados básicos. Então, um dos objetivos principais da escola, além da aprendizagem, é a socialização. E, infelizmente, nós estamos vivendo a pior crise sanitária mundial. E essa socialização que é dada através da escola, feita, realizada na escola, ela não vai poder ser exercitada, né?
No ensino particular, os professores demonstram mais segurança para o retorno às aulas. A professora Jéssica Antoniassi, que já foi professora em escola pública, acredita que o retorno é seguro e muito necessário após meio ano letivo de ensino remoto.
É necessário, desde que siga todas as recomendações da OMS. Assim como nós já temos estudos de caso, já publicados, né, de outros países, como no caso da Alemanha, eles conseguiram voltar para as aulas adotando algumas medidas. É claro que, frente a esse argumento, as pessoas vão falar assim, mas a Alemanha teve uma outra curva, uma outra realidade, tudo outro. Sim, isso é fato. Mas é bom que a gente comece a enxergar e a pensar sobre isso, que eu acho que isso é extremamente importante. Porque no estado em que nós estamos, a gente está tão paralisado em relação ao índice de contágio e os números do nosso país, que é gigantesco, né, comparado, por exemplo, com a Alemanha, que a gente ainda não parou para perceber a importância que a escola tem na vida das crianças. Por exemplo, nos nossos adolescentes, a importância da escola é social. A gente tem o adolescente desenvolvendo socialmente dentro do ambiente escolar, coisa que no ensino remoto não está acontecendo. Não adianta falar que o ensino remoto promove as interações humanas, que não promove, é um distanciamento que é necessário agora, nesse momento. Nós adotamos essa medida e esse modelo de ensino, mas a gente tem que começar a repensá-lo, porque a gente não vai conseguir ficar para sempre nesse modelo. Além de tudo, as pessoas pregam essa ideia sobre a vacina e tudo mais, mas eu acho que as pessoas também não têm noção do tempo que se demora para aprovar uma vacina de fato, né? Então, a gente tem que começar a entender e perceber que a volta às aulas não é obrigatória, né? Os pais não precisam mandar os seus filhos, eles têm a opção de deixar as crianças em casa. A minha realidade é diferente das escolas públicas, eu sou trabalhadora do ensino privado, né? Nós temos condições, e eu acho que essa condição de conseguirmos voltar, né, deveria ser valorizado. Eu trabalhei no ensino público, né, e a realidade é diferente. Realmente, a gente não tem condições dentro do ensino público de fazer com que haja duas salas para cada turma, ou que você tenha um distanciamento maior. Isso é bem complicado. Mas na rede privada a gente tem essa condição, e isso deveria ser muito bem valorizado.
O estado do Paraná tem um protocolo de retorno às aulas, mas não definiu data para que isso aconteça. Luciana Penha, para a CBN.